mas para podermos vender alguma coisa, nós temos que vender alguma coisa que represente valor para alguém, que supra uma necessidade de outrem. É importante que nós nos eduquemos sobre qualquer tema para podermos nos tornar expert, gerar valor que pessoas entendam como uma necessidade e possam comprar.
Saudações a todos os nossos ouvintes deste maravilhoso programa. Daqui fala o vosso amigo Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Eu quero pedir a você, querido ouvinte, se você tem sido enriquecido, se você tem crescido com o conteúdo disponibilizado neste podcast, partilhe com seus contactos em redes sociais, convide mais alguém a ouvir o nosso podcast para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos maravilhosos e exclusivos da Resiliência Angolana. Nesta edição eu vou conversar com o Morato Custódio, ele que é um jovem empreendedor, ele que é líder, é também um desenvolvedor de startups e muito mais. E nós poderemos conhecer um pouquinho mais da sua vida e do trabalho que desenvolve. Olá, Morato Custódio, seja bem-vindo a esta edição.
Bom dia, caro Fernando. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui a conversar e partilhar contigo.
O prazer é todo nosso, Morato. É sempre um prazer poder ter alguém aqui que domina assuntos que influenciam o crescimento pessoal dos nossos ouvintes. E esta será uma edição especial. É especial e eu estou super, super expectante por aquilo que nós vamos tratar aqui. Mas antes de entrarmos para o tema da nossa entrevista, eu vou pedir ao Morato que faça aqui uma apresentação. Quem é Morato Custódio?
Eu sou um jovem angolano. Eu gosto sempre de me identificar como um jovem angolano. Eu nasci em Porto Ambuim, um município da província do Kwanza Sul. Vim para Luanda com 16 anos, mais ou menos. Tive a oportunidade de estudar no Instituto Médio Industrial de Luanda, o vulgo Macarenco. Já tive passagem por universidades como a Lusíada e Piaget, cá em Angola, até optar pelo ensino superior à distância, pela Universidade do Sul da Califórnia, onde fiz um curso de engenharia de TI e dois mestrados, sendo um em gestão de sistemas de informação e o segundo mestrado em gestão de projetos. Tive passagem por algumas empresas multinacionais, como a Coca-Cola e a MultiChoice Angola, até final de 2016, a altura em que decidi apostar todas as minhas energias no empreendedorismo. E tenho estado mais focado desde 2017 até a presente data em desenvolvimento de negócios com impacto social. Então, em suma, eu sou um empreendedor de raiz e é isso que eu faço no meu dia a dia.
Maravilha! Eu posso chamá-lo do garoto prodígio. É um orgulho para Angola e com certeza os nossos ouvintes poderão ver no Morato um espelho ou um grande exemplo de disrupção, de empreendedorismo e, acima de tudo, de liderança. Eu quero aqui reiterar os meus parabéns a ti, Morato Custódio, e mais uma vez digo que é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O tema para hoje é a inclusão digital e financeira como veículo para a autossustentabilidade. A inclusão digital e financeira como veículo para a autossustentabilidade. Morato, faz-nos aqui uma introdução ao nosso tema.
Olha, é um tema bastante pertinente, principalmente porque nós vivemos numa sociedade que é... nós vivemos numa sociedade global que é maioritariamente capitalista. Portanto, a forma mais rápida de promover um empoderamento dos jovens, das mulheres, de qualquer pessoa na nossa sociedade, é por intermédio da liberdade financeira, da liberdade de poder autossustentar-se, de poder promover o autoemprego. Porque nós, em Angola, temos cada vez mais, nos últimos anos, nos últimos meses, um índice de desemprego muito alto. E nós não podemos ficar de braços cruzados à espera que o governo crie políticas, crie empregos, crie... Nós não podemos ficar à espera. Nós temos que encontrar formas de nos auto-empregar, de nos auto-sustentar, porque nós temos essa responsabilidade. E por intermédio da inclusão digital e financeira, é possível que se promova um crescimento mais acelerado daquilo que é a autoempregabilidade de qualquer pessoa. E eu estou muito satisfeito por ter sido convidado para falar sobre isso, porque grande parte dos projetos no qual eu estou envolvido tendem especificamente a promover aquilo que é a inclusão digital e financeira.
Maravilha, uma perfeita introdução ao nosso tema, que com certeza chamou a atenção dos nossos ouvintes aqui, Murato. E vamos às questões da nossa entrevista. Estamos atravessando um momento difícil da nossa história, pelo menos para as últimas duas décadas. E muitos jovens veem-se como que impossibilitados de se desenvolverem num contexto tão hostil quanto o contexto atual. Que visão tem Murato dessa realidade e qual a necessidade da inclusão digital e financeira dos jovens nesse contexto?
Pois, nós vivemos numa realidade, bastante hostil, principalmente porque a nossa geração encontrou um país, encontrou uma sociedade que não está desenhada para que o jovem por si só prospere. Vou dar um exemplo. Nós temos jovens de 19, 20 anos num dos 164 municípios do nosso país que depois da quarta classe teve que parar de estudar porque não tinha como continuar. Não haviam escolas, não haviam professores, não haviam formas de se educar. Temos jovens, no meu caso, eu tive que sair de Porto Mui para Luanda porque depois da oitava classe não havia como ingressar a nona classe em Porto Mui. Então, nós vivemos numa sociedade bastante hostil para uma juventude maioritariamente progressista, porque a nossa sociedade não está desenhada para esses jovens. Então, como é que a inclusão digital e financeira pode desempenhar aqui um papel fundamental para nos desvencilharmos deste contexto? Porque nós temos a possibilidade de hoje ter acesso a 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, por intermédio das redes sociais e dos fóruns de debate na internet, é que nós podemos olhar como potencial mercado. Mas para nós podermos vender alguma coisa, nós temos que vender alguma coisa que represente valor para alguém, que supra uma necessidade de outrem, certo? Então, é importante que nós nos eduquemos sobre qualquer tema queremos desenvolver. Nós temos que nos educar para podermos nos tornar expert, para podermos gerar valor que outras pessoas entendam como uma necessidade e possam comprar. Por intermédio da digitalização daquilo que são as nossas atividades no dia a dia, nós podemos fazer isso, porque é importante que se garanta que o máximo número de angolanos possíveis tem acesso a um telemóvel, a um smartphone. É importante que garanta que o máximo número de angolanos possíveis tem acesso à internet. É importante que o máximo número de angolanos possíveis tenha, pelo menos, acesso a uma plataforma para que possa ser autodidata, que possa ouvir o seu podcast, que possa ouvir, ver um vídeo no YouTube sobre uma matéria qualquer específica e, desta forma, se desenvolver para poder agregar valor ao seu próprio ecossistema, ao mundo à sua volta, porque ele depois passa esse conhecimento a um amigo, a um primo, a um sobrinho, e vamos tendo uma sociedade com jovens cada vez mais formados, informados e educados. E quando nós temos acesso a esse tipo de ferramentas e temos acesso a esse número de pessoas, nós temos a possibilidade de gerar a nossa própria autossustentabilidade. Nós podemos, por exemplo, aprender uma língua nova e nós, aprendendo essa língua nova, nós podemos criar um espaço, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, que podemos ensinar outras pessoas a aprender essa língua nova e, por intermédio desta atividade, nós podemos
ganhar dinheiro e garantir a nossa própria autossustentabilidade, sem estar dependente de um governo, sem estar dependente de um executivo que nos dê uma esmola, que nos dê uma ajuda, que nos dê algum tipo de apoio social e nos mantenha reféns deste apoio social, sem que nós tenhamos a capacidade de gerar a nossa própria autossustentabilidade. Então, eu acredito que, como disse há bocado, vivendo numa sociedade global maioritariamente capitalista, a forma mais rápida de acelerar o empoderamento de todas as pessoas é por intermédio da liberdade financeira. E se nós tivermos a capacidade, por intermédio daquilo que são as plataformas digitais, por intermédio daquilo que é a inclusão financeira, sabemos o que é um crédito, o que é um débito, o que é um pagamento, o que é um recebimento, sabemos o que é um microcrédito, sabemos o que é um serviço de seguro, por que é que nós precisamos de um seguro. Se nós estivermos educados nesta vertente, nós temos a capacidade de nos transformar numa força de geração de valor e, consequentemente, podemos nos tornar autossustentáveis financeiramente.
A forma mais rápida de assegurar o empoderamento de todos os profissionais é através da liberdade financeira. E é necessário que os jovens desenvolvam atitudes e habilidades autodidatas para que consigam se tornar pessoas independentes financeiramente, sem ter que esperar do executivo que possa dar emprego e assim por diante. É perfeita essa resposta à nossa questão. Encontrar uma atividade que concilia o prazer, a produtividade e a sustentabilidade financeira numa única atividade, passo aqui a repetição, é com certeza o maior desejo de qualquer jovem, poder juntar em uma única atividade a produtividade, o prazer e a sustentabilidade financeira. Como a inclusão digital e financeira pode se constituir numa solução prazerosa e produtiva para os jovens, Morato?
Olha, até 8 meses atrás, eu vou dar um exemplo muito específico. Até 8 meses atrás, o humorista, um grande artista angolano, Calado Show, organizava o seu evento denominado Quarta Quente, acho que é isso, acho que é Quarta Quente, onde ele juntava dentro de uma sala, 150, 200 pessoas, e pelo que eu pude me aperceber, todos os eventos estavam completamente esgotados. E ele cobrava o ingresso, que eu agora não me lembro quanto é que é o valor do ingresso. Forçado pelo confinamento, como resultado daquilo que é a pandemia que estamos a viver, o Calado Show, como é dotado de um smartphone e é dotado do acesso à internet e, de alguma forma, é uma pessoa que está incluída financeiramente por intermédio da bancarização, ou seja, tem uma conta bancária, ele passou a organizar a sua Quarta Quente por intermédio de lives no Instagram. E ele publica o seu IBAN nestes lives. O Calado Show passou de 200, 300 pessoas dentro de uma sala para 5 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil pessoas que passam pelos seus lives. Portanto, ele continua a desenvolver uma atividade que lhe proporciona prazer, que é o humor, que é a arte dele, e ao mesmo tempo não só consegue continuar a fazer a sua atividade profissional, que é a atividade de humorista, mas também consegue ter alcance para um público, para uma assistência, para telespectadores, numa escala 10, 20 vezes maior do que aquilo que ele tinha possibilidade quando ele tinha que trazer as pessoas para dentro de uma sala. Aquilo que é a imposição que a pandemia trouxe para a vida de todas as pessoas em todo o mundo, em particular em Angola, fez com que as pessoas pudessem prestar a atenção à grande oportunidade que tinham e nunca se tinham apercebido antes. Então, se você desenvolve uma atividade que lhe dá prazer, se você sabe fazer carros de lata, sabe fazer bonecos de barro, é humorista, gosta de ensinar, né? Porque eu... vejo, por exemplo, a forma apaixonada como o Livong desempenha esta atividade, que é o podcast, a forma como fala, a forma como interage com as pessoas, com os convidados, e eu, em particular, tive essa experiência contigo. Nota-se que você tem um grande prazer em fazer isso. E se você consegue, e você só consegue conciliar este prazer que você tem em partilhar informações e transformar nesse podcast, na Resiliência Angolana, numa plataforma para informar outros jovens e de alguma forma poder monetizar esta atividade, é ouro sobre azul. Agora imagina, Livong, que tal como tu, existam 50 mil jovens, 100 mil jovens, com acesso às mesmas ferramentas que tu, com acesso às mesmas ferramentas que o Calado Show, para poder não só desempenhar uma atividade que lhes dá prazer, mas que ao mesmo tempo se pode transformar numa potencial fonte de rendimento. Portanto, a digitalização, a inclusão digital é não só... como é que eu posso dizer, não só é necessária, mas como é inevitável. É inevitável. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu tenho estado a trabalhar.
Realmente, realmente, são exemplos aqui de uma mistura, uma simbiose entre prazer, sustentabilidade e também a produtividade em uma única atividade. E falando do meu trabalho aqui com o podcast Resiliência Angolana, pode ter certeza, Murat, que eu encontro muito prazer em poder informar o mundo, informar jovens e levá-los a desenvolver novas habilidades em volta da sua inclusão financeira e profissional. É para mim um enorme prazer. Outra pergunta, Murat. Como eu posso usar as possibilidades digitais como meio de autossustentabilidade?
Olha, em primeiro lugar, nós temos hoje nós temos acesso a podcasts, nós temos acesso ao Facebook, temos acesso ao Instagram, temos o WhatsApp, temos LinkedIn, temos websites com muitos cursos gratuitos, temos o YouTube, que é se calhar a plataforma com mais conteúdos audiovisuais no mundo, e temos a possibilidade de dar o primeiro passo, que é nos educar. Isto é um ponto que eu toco muito, porque nós precisamos de nos educar enquanto jovens, enquanto sociedade, nos mais variados temas. E o primeiro passo para podermos garantir essa autossustentabilidade por intermédio das plataformas digitais é efetivamente nos educarmos. Hoje temos esta facilidade. Se eu não tiver acesso a um smartphone, se eu não tiver acesso à internet, eu conheço alguém que tenha. E se eu puder, ainda que por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, ver um vídeo, ouvir um podcast e procurar formas pouco convencionais de nos educar, nós já estamos a dar um passo enorme. E depois é o acesso de mercado que as plataformas digitais nos dão, porque nós, sem nos apercebermos, termos 100 pessoas ou 200 pessoas que nos seguem no Instagram, são 200 pessoas que nós temos a capacidade de influenciar, temos a capacidade de informar, temos a capacidade de educar e temos a capacidade de vender algum tipo de produto ou serviço. E se tivermos 30, 40, 50 mil amigos no Facebook, de igual modo temos acesso a essas pessoas para podermos não só aprender, mas também de ensinar e podermos transformar esses números em mercado. Portanto, as possibilidades estão aí e estão acessíveis para todos.
Olha que são dezenas de possibilidades de encontrar no mundo digital uma forma de autossustentabilidade. E Morato deu aqui alguns exemplos, como Facebook, LinkedIn, Instagram, o Telegram, uma quantidade enorme de ferramentas que podem ajudar ao jovem a encontrar nas mídias sociais um meio de autossustentabilidade. Isso é perfeito. Eu estou aqui muito agradecido por estas respostas concisas, claras e acessíveis a qualquer um. Muitos jovens acabam se sentindo como impossibilitados de se desenvolver por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19. Que conselhos o Morato deixaria a estes jovens? Será que todas estas limitações impostas pelo governo por causa da pandemia da Covid-19 são uma desculpa para não se desenvolver?
Seria injusto da minha parte dizer que é efetivamente uma desculpa, porque para quem tem o mínimo de noção sobre aquilo que é a realidade do nosso país, sabe que nem todos têm a possibilidade de ter acesso a um smartphone, ter acesso à internet e poderem ter acesso a esse mundo de possibilidades que nós temos estado aqui a falar. Por isso, é extremamente importante que se promova cada vez mais a inclusão digital, é importante que se promova cada vez mais a inclusão financeira de toda a população, para que haja uma igualdade de oportunidades para todos. Mas para aqueles que eu considero ainda poucos, que tenham acesso a essas plataformas digitais, não há desculpas, porque, repare, há nações no mundo, como os Estados Unidos da América, grande parte dos países na Europa e alguns países da Ásia, que têm a inovação como um valor intrínseco naquilo que é o seu processo de educação, desde o ensino de base até o ensino superior. Existem cadeiras específicas para promover a imaginação dos alunos e dos jovens. Mas em África, a inovação é guiada pela necessidade. E o que eu tenho estado a ver, e é muito inspirador para mim, é que nesta fase de pandemia, primeiro houve uma situação de ansiedade, de desespero, e muitas pessoas viram-se furtadas da possibilidade de desenvolver algum tipo de atividade, seja ela de educação ou económica, mas por força daquilo que é a sua necessidade, as pessoas têm estado a dar demonstrações claras de assumir a responsabilidade sobre o seu próprio sustento e têm estado a prosperar. Não é uma desculpa de todo inválida, mas não é uma desculpa generalizada, porque existem muitas pessoas que podem efetivamente dar passos dentro daquilo que são as possibilidades que têm. Vemos muitas pessoas no Facebook o dia todo, vemos muitas pessoas no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, mas sem atividades produtivas. Então há aqui uma necessidade de uma mudança daquilo que é a sua mentalidade e aproveitar aquilo que são as ferramentas que têm ao seu alcance para poder fazer esta mudança, que é uma mudança estruturante, mas que é necessária que se faça para que se encontrem saídas e novos caminhos para se poder conviver com este novo normal.
Uau, tem esse comentário maravilhoso que o Morato acabou de fazer. A inovação é motivada pela necessidade. As crises, ela tem esse efeito contrário, que ao invés de gerar uma apatia por parte de alguns, ela acaba gerando uma motivação, ela acaba gerando uma motivação para o empreendedorismo, para a inovação, e é o que temos visto acontecer. Claro que aqueles que não têm acesso a um smartphone, às mídias sociais, é uma desculpa válida. Mas para quem tem acesso a meios, por exemplo, para qualquer um dos nossos ouvintes, não é uma desculpa ter que usar a questão da crise, a questão da pandemia da Covid-19 para não se desenvolver. E Morato, foi perfeito este comentário e eu estou aqui super agradecido, a entrevista foi super maravilhosa, mas antes de terminarmos, eu tenho duas questões para fazer ao Morato. A primeira, gostaria que o Morato deixasse aqui os seus contactos. Caso os nossos ouvintes queiram entrar em contato com o Morato para parcerias, para prestação de serviços, para ter acesso aos conteúdos desenvolvidos pelo Morato em suas mídias sociais, como devem se proceder os nossos ouvintes?
Desde já obrigado por permitir aqui também promover aquilo que são os meus espaços a nível das redes sociais. Instagram, Twitter, LinkedIn, é só procurar por Morato Custódio. Não deve haver muitos Moratos em Angola e poderão efetivamente encontrar os meus perfis, onde eu partilho muito daquilo que é o meu trabalho, muito daquilo que é o meu percurso profissional está espelhado. E no YouTube tem alguns conteúdos que também estão dispersos, mas se procurar por Morato Custódio, de certeza que há de encontrar muita informação disponível.
Uau! Foram aqui deixados os contactos do Morato Custódio. E eu digo aos nossos ouvintes que sigam as redes sociais do Morato, como o Instagram, o Twitter, o Facebook, e acessem a todo o conteúdo que este grande empreendedor, este grande líder angolano tem a oferecer. E com certeza daí podem surgir novas parcerias, podem surgir novos negócios, e talvez, se alguém tem dificuldades em implementar o seu negócio nas mídias sociais, na internet, talvez seja esta uma grande possibilidade de encontrar um consultor, um parceiro, o Morato Custódio. E maravilha, maravilha. Agora, para finalizarmos mesmo, Morato, pode deixar aqui uma mensagem final aos nossos ouvintes. Uma mensagem em volta do trabalho que o Morato desenvolve, em volta da inclusão das mídias sociais e do desenvolvimento da autossustentabilidade através destes meios, e ou talvez a mesma mensagem final também em volta da situação que nós atravessamos, em volta da pandemia da Covid-19.
Olha, eu gostaria de, para terminar, gostaria de aproveitar a oportunidade para partilhar. Já cobrei em táxis, já fui segurança de festas, trabalhei a minha vida toda, nunca parei de estudar. Aos 28 anos cheguei a diretor de operações de uma grande multinacional em Angola, e desde 2016 que eu tenho estado a trabalhar em projetos de impacto social, como por exemplo implementamos a primeira fábrica de telemóveis na África subsaariana, que é a Lisa Pulseiras Eletrónica. Trabalho com a Múltipla na implementação da primeira cloud angolana, que é a Zcloud. Trabalho com a IP World e a WeConnect para a implementação de hotspots de acesso à internet gratuito. Trabalho no âmbito do desenvolvimento de startups. Estamos a desenvolver o Luei, que é uma plataforma de microfinanças para poder promover a inclusão financeira. Portanto, se eu consegui, não há motivo absolutamente nenhum para que ninguém consiga, e por intermédio daquilo que são as minhas redes sociais podem acompanhar todo o meu trabalho e todo o que é o meu envolvimento de forma ativa no ecossistema do empreendedorismo angolano, focado em projetos de impacto social. Com relação à situação que estamos a viver atualmente, não se desesperem, procurem dentro de cada um de vocês aquela chama que está adormecida, e eu tenho uma certeza absoluta que vocês vão encontrar as respostas pelas quais procuram. E se não conseguirem encontrar, mandem-me uma mensagem nas minhas redes sociais, mandem-me uma mensagem no LinkedIn, mandem-me uma mensagem no Instagram, no Twitter, e eu terei todo o gosto em poder participar neste processo de desvencilhamento daquilo que é a situação atual que nós vivemos, como parceiro de partilhas, como mentor ou simplesmente como ouvinte. Muito obrigado.
Muito bem, foi esta a mensagem final de Morato Custódio. Nossos ouvintes já têm a recomendação de segui-lo, e será super proveitoso. Foi mais uma entrevista com o Morato Custódio aqui, ele que é empreendedor, é um jovem empresário promissor, um jovem de Angola que com certeza tem muito a oferecer para aqueles que puderem entrar em contato com ele. E esta é uma daquelas entrevistas que exige muita atenção e a aplicação das dicas aqui dadas em tudo que nós formos fazer. Vamos usar as mídias sociais de formas a desenvolver nossas habilidades, a aplicar nossos talentos, e talvez através disso poder monetizar e tirar daí algum proveito. Pois bem, ouvintes, podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail resiliencia244@gmail.com. também podem acessar ao nosso site www.resilienciaangolana.ao e também podem enviar uma mensagem para nós através do WhatsApp pelo contacto telefónico +244 944 19 0001. Eu sou Fernando Livonga, este é o podcast Resiliência Angolana. Muito obrigado pela sua participação nesta edição. Conto consigo nas próximas edições. Partilhe este episódio com os seus contactos. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, e até a vista.